Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Olá, eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Corona Fatos, o podcast baseado em evidências que descomplica a pandemia para você. Seguimos com mais uma entrevista e o tema de hoje dividiu opiniões na pandemia. Retorno à aula presencial ou não? Para conversar com a gente sobre escola e Covid, convidamos a pneumologista e coordenadora do Grupo de Trabalho de Retorno às Atividades Escolares Presenciais da Fiocruz, Patrícia Canto. Olá, Patrícia. Obrigada pela presença. Remota, só para deixar claro para quem nos ouve, ok? Seja muito bem-vinda.
Obrigada, Ana. Agradeço muito aí para toda a equipe pelo convite e por esse bate-papo aqui, pela oportunidade de podermos conversar um pouquinho sobre essa questão tão importante.
Sobre o retorno às escolas, como está a situação nesse momento, tanto em relação às instituições públicas quanto às particulares? A maioria retornou ao presencial, ainda que num sistema híbrido?
Bom, nós temos muita variação em relação a isso, na dependência de cada município e de cada estado. Isso tem acontecido e tem gerado muitas dificuldades e agravado a questão das disparidades entre ensino público e privado. Desde o ano passado, a maioria das instituições privadas proporcionou aos seus alunos as atividades escolares de forma remota inicialmente e depois em forma híbrida. E nós tivemos um atraso muito grande de municípios e estados em relação a isso, principalmente quanto ao fornecimento de equipamentos e softwares para que os alunos pudessem acompanhar o ensino, mesmo que de forma remota. Então, isso ainda tem sido bem diferente em cada estado, em cada município. Temos estados que ainda não retornaram com as suas atividades e há uma programação que agora, para o segundo semestre, isso possa ocorrer para todos os estados.
Você é coordenadora geral do grupo de trabalho sobre o retorno às atividades escolares presenciais da Fiocruz. Esse grupo de trabalho, do qual você faz parte, você coordena, inclusive, elaborou um documento no final de 2020, quer dizer, o primeiro momento, né, o primeiro documento, com o nome Contribuição para o Retorno às Atividades Escolares Presenciais no Contexto da Pandemia Covid-19, exatamente naquele momento em que a discussão para a volta às aulas presencial ela estava fervilhando. Aliás, a gente vai deixar o link aqui no episódio desse documento, tá? Para quem quiser ter acesso a ele. Como é que se deu a elaboração do documento e qual efeito ele surtiu nos órgãos responsáveis pela educação e nas instituições de ensino? Como é que ele foi recebido?
Bom, esse documento ele foi elaborado a partir, como você mesma falou, de um grupo de trabalho instituído pela presidente Nízia Trindade, da Fiocruz, e ele conta com a participação de pesquisadores de várias unidades da Fiocruz. Temos pediatra, infectologista pediátrico, temos educadores, pneumologistas, eu e mais um outro pneumologista, infectologistas. Então, esse grupo, pessoas da área de educação, ele teve, a nossa ideia foi que pudéssemos trazer para a sociedade e para as autoridades condições de uma discussão mais baseada na nossa realidade, uma vez que a maior parte dos documentos relacionados ao retorno às aulas falavam de uma realidade diferente da realidade nacional. Então, nossa preocupação era que pudéssemos dialogar e trazer de forma mais clara a nossa situação no contexto epidemiológico brasileiro que estávamos vivendo. O primeiro documento ele é de setembro do ano passado e ele teve duas revisões, uma em dezembro e outra em fevereiro, já mostrando perfis epidemiológicos diferentes nesse momento. E nossa maior preocupação sempre foi mostrar que para um retorno seguro, nós precisamos de uma série de medidas, de políticas públicas, de coordenação e de ações dentro das próprias escolas de forma territorializada, e que isso vai muito além de uma questão só relacionada à vacinação, que sempre acabou sendo a centralização das questões em relação ao retorno escolar. Então, nossa preocupação, nosso maior interesse era trazer isso ao debate, mostrar a importância de ações mais territorializadas possíveis, sendo com debate com a sociedade, escola, sociedade e autoridades, sem o qual, sem esse diálogo, não é possível garantirmos um retorno de forma segura e que atenda à realidade de cada uma das comunidades escolares.
Vocês, depois desse documento ser divulgado, né, amplamente divulgado, e as aulas terem retornado presencialmente, ainda que de forma tímida lá atrás, no início, né, vocês conseguiram acompanhar, tem dados sobre os impactos, aí eu estou falando em termos de saúde mesmo, né? Puderam avaliar esses dados, esse impacto desse retorno às aulas de forma presencial?
Nós temos uma dificuldade bem grande em relação a esse programa de vigilância que seria de suma importância nesse momento do retorno. O grupo de trabalho ele se reúne semanalmente, e nós temos atualmente a participação de dois bolsistas da área de epidemiologia e temos feito levantamentos em relação à síndrome respiratória aguda grave entre professores e óbitos entre essa categoria profissional, mas temos muitas dificuldades em relação ao preenchimento nos bancos de dados, enfim, de uma forma geral. A gente acha que uma coisa que é bem ainda, precisamos investir muito para a melhoria na segurança do retorno às atividades escolares presenciais, é a questão da vigilância. Então, essa vigilância ela precisa ser uma vigilância ativa. Nós temos que, diariamente, avaliarmos se o aluno está presente, se ele apresenta algum sintoma, alunos profissionais, de uma forma em geral, mas, vamos dizer, o estudante, né? A gente precisa... Não veio à escola. Por que não veio? Temos que ter uma equipe que ligue para saber por que não está presente. É porque teve algum sintoma? Indicar o melhor caminho para a realização de teste. Avaliar a questão da necessidade de quarentena, de afastamento durante a presença de sintomas. Então, esse monitoramento ele tem sido muito complicado, porque é ainda muito falho. Nós temos um oferecimento de testes ainda insuficiente para a nossa necessidade. Fazemos a maior parte dos testes aqueles que realmente já são sintomáticos e com alta suspeita de COVID. Então, nós temos que popularizar, vamos dizer assim, a realização dos testes, principalmente, talvez, com o uso de testes rápidos, como acontece na Europa, Estados Unidos e até mesmo autotestes. As escolas na Inglaterra, por exemplo, as famílias recebem os kits de autoteste e podem realizar semanalmente para um controle. Então, você tem a avaliação e estudo semanal para aquela família, se alguém se infectou ou não. Então, são situações que, com certeza, oferecem mais segurança no retorno presencial e que nós ainda estamos distantes nesse momento. Gostaríamos muito que isso se torne realidade. Os testes rápidos eles têm sido agora mais popularizados e acredito que com essa disponibilização dos testes rápidos a gente consiga favorecer esse tipo de rastreamento e vigilância que até então tem sido ainda um pouco incipiente.
Bom, a gente já sabe das diferenças entre a realidade das escolas públicas e da realidade das escolas particulares, né? Mas aí, nesse caso do monitoramento, como você falou, as escolas particulares, elas têm condição de fazer esse monitoramento, ou pelo menos sinalizaram que fazem esse monitoramento por conta própria, assim, por terem, de repente, mais condição, mais recurso de fazer, diferente de uma escola pública que realmente aí vai precisar de uma outra estrutura para conseguir ter esse acompanhamento dos alunos. Vocês chegaram a ter algum feedback sobre isso?
Isso ficou a cargo de cada unidade escolar, praticamente. Uhum, né? As escolas com melhor poder aquisitivo, elas contrataram, inclusive, grandes redes hospitalares para montarem seus próprios planos de combate à Covid, né? De retorno às aulas com segurança, vamos dizer assim. E elas implementaram esses planos de acordo com a orientação de redes privadas, na sua maioria também. É claro que as secretarias de saúde, elas têm seus planos e as unidades públicas devem seguir e as unidades particulares, elas têm que oferecer no mínimo o que está no plano também. O que tem a mais, as escolas ficaram a cargo de cada um por si elaborar seus planos e, portanto, você vê uma diferença muito grande no tipo de acompanhamento e no tipo de exigência que cada escola tem. Eu gostaria de ressaltar, por exemplo, que embora as escolas particulares elas aparentemente tenham uma condição mais favorável de controle, isso não necessariamente é verdade a partir do momento em que, por exemplo, professores ou trabalhadores sintomáticos, a escola exige que realizem um teste para retorno às aulas, a retorno à atividade presencial, e o próprio professor tem que arcar com o custo desse exame. Então, isso não é uma forma de você fazer um monitoramento adequado. O correto seria que professores e todos os trabalhadores tivessem livre acesso a testes, quando necessário, de forma gratuita e fornecidos pelo Estado, né, pelo governo. Nós ainda temos uma série de dificuldades que, mesmo para o ensino particular, ele ainda se apresenta. E quem controla isso? Quem faz esse monitoramento e visita as escolas e acompanha para ver se o que tem sido proposto no papel ele é aplicado de fato no dia a dia daquela escola? Então, isso é uma grande dificuldade.
É, e aí nesse caso não interessa se é público ou privado, né? Estamos todos no mesmo barco. E os impactos na educação, Patrícia? Na aprendizagem, o aspecto da socialização também, que é importante, a saúde mental dos alunos, mas também o impacto no trabalho desses professores, porque não só a gente imagina, como também isso é divulgado, a carga, né, desses professores com esse modo online de dar aula aumentou muito, né? Primeiro, só para aprender a lidar com as plataformas, né? Fora todo o trabalho para realmente dar uma aula online. Bom, as desigualdades que a gente já falou aí, né? Sem dúvida nenhuma, né? A gente está falando de pessoas que estudam e que não têm acesso a dispositivo digital nesse período de aula online e nem conectividade para esse estudo remoto. Então, a gente tem muitas questões envolvidas. Mas a gente está acompanhando agora essa discussão, quer dizer, agora não, já de algum tempo, sobre as opiniões, né, o que se diz a respeito do retorno. Se é melhor retornar mesmo porque é mais saudável para o aluno, né, ou não, ou ainda aguardar, né? Tem opiniões aí contrárias, mas o que a gente anda vendo é que até os educadores, eles concordam que o ideal seja esse retorno, ainda que seja de forma híbrida ou com alguns ajustes ainda para fazer. No grupo de vocês, vocês conversam sobre isso? Vocês debatem sobre isso? Enfim, existe algum... A pesquisa de vocês caminha por aí também? O trabalho de vocês caminha por aí também?
Essa pergunta é uma pergunta muito boa, Ana. O nosso grupo é um grupo bem heterogêneo. E nós temos sempre um debate muito fervoroso sobre essa questão do é melhor voltar agora, é melhor voltar em que momento. E durante esse quase um ano que o grupo de trabalho tem se reunido, desde 2020, né, oscilamos em muitos momentos na opinião entre é o momento, não é o momento de retorno. E pessoas que no primeiro momento achavam, não, precisamos voltar, conforme a pandemia ganhou uma outra curva ascendente, mais para o final do ano, e no Rio de Janeiro foi mais outubro, novembro, e janeiro, fevereiro no resto do país, chegamos a lançar um documento em fevereiro, mais enfaticamente nos posicionando contra o retorno naquele momento. Mas o que nós entendemos ser fundamental é oferecer igualdade para todos os alunos, para que eles possam ter o melhor acesso possível à educação. Nesse momento, esse acesso ele precisa ser, claro, sempre seguro e sempre avaliar a questão epidemiológica de cada cidade, cada município. No momento em que nós temos garantidas as medidas mínimas dentro das escolas, ou seja, higienização das mãos, distância mínima entre alunos e professores e entre alunos entre si. A partir do momento que a vacinação ela avançou, embora, como eu tenha falado, a vacinação ela não pode ser só o único pré-requisito para retorno às aulas, é preciso que a gente tenha toda uma outra estrutura, é preciso essa questão da vigilância, monitoramento de cada caso, de cada sintomático que apareça, dos contatos desses sintomáticos, ações rápidas a partir do momento que se identifique um caso confirmado o caso suspeito, tanto para aquela turma quanto para os demais contatos, porque a gente sabe que o professor não tem contato com uma turma só. Às vezes ele está numa escola de manhã, outra tarde, outra noite.
Uhum.
Então, isso eu acho que é o principal, assim. A gente nunca chega num consenso nesse grupo, que eu acho que é a grande fortaleza desse grupo, é a diversidade de opiniões e a gente poder colocar nos nossos documentos, isso fica bem claro. Nós precisamos de condições seguras para o retorno e é fundamental que essas condições elas sejam oferecidas imediatamente ou os danos aos nossos jovens e mesmo crianças e adultos podem ser irreparáveis. Nós sabemos que tanto tempo fora das escolas pode levar a abandono, evasão escolar, transtornos de ansiedade, depressão. Quem tem filho, né, em idade escolar, como eu tenho duas, viu que foram esses 2 anos, praticamente um ano e meio para nós, né, 2 anos letivos já, em que nós estamos totalmente comprometidos por conta da pandemia. Então, eu acho que o principal é precisamos garantir condições de retorno seguros. Mas entendo também que existem pais que não se sentem seguros. Ouço pais que dizem, olha, meu filho não vai esse ano, eu quero continuar de forma remota.
Uhum.
Nós precisamos garantir que o ensino ele seja ofertado, que a escola possa receber o aluno também da forma mais segura possível. Em relação ao trabalho dos professores, o nosso grupo ele é um grupo voltado mais para a área da saúde.
Sim.
Nossas publicações elas não são na área dos danos relacionados à educação em si, mas em relação à saúde de educadores e profissionais da educação, é certo também que eles não têm, na maioria, um preparo específico para atividades online, que a gente sabe que são totalmente diferenciadas daquela que é oferecida dentro de uma sala de aula. Isso é uma nova realidade e a gente precisa ver e saber a realidade. Não é que o professor não está trabalhando, talvez ele esteja trabalhando até mais do que ele trabalhava antes, a partir do momento em que ele tem que se desdobrar numa ferramenta de trabalho que não lhe é necessariamente familiar.
Uhum.
Tudo isso pode ser mais um fator de estresse para o professor também.
Agora você... Bom, na verdade, a gente está aí observando, como eu falei, né, existe já essa discussão, pesquisas, inclusive, né, sobre a questão do retorno, não retorno, inclusive que vai além, que eu sei que o seu grupo de trabalho não entra nesse mérito, mas perde-se o ano, retoma-se, faz novamente o ano, enfim, foi uma perda, né? Ponto pacífico, tem sido uma perda, e isso aí a gente não tem nem como contestar. Mas, assim, independente do que a gente acredite que seja melhor ou não, você consegue, na sua experiência e no que vocês observam, você consegue ver lá na frente, assim, ter um prognóstico desse cenário escolar daqui para frente, enquanto essa pandemia durar, porque a gente ainda está nela, esperando sair, a vacinação está aí, tentando garantir que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor do que a gente teve aí nesse um ano e meio, quase 2 anos. Tem algum prognóstico que você, pela sua experiência, pela observação, você perceba do que vai ser esse cenário escolar daqui para frente, até a pandemia acabar?
Eu acho que nós ainda vamos ter muitos meses, né? Talvez com certeza o ano que vem ainda com muitos reflexos por conta da pandemia, em especial porque a maioria das vacinas elas são aprovadas apenas para maiores de 18 anos e temos uma das vacinas já, né? A vacina da Pfizer, que vai poder ser aplicada a partir de maiores de 12 anos de idade.
Uhum.
Mas como é um grupo que sofre menos os efeitos da pandemia, é um grupo de menor risco para adoecimento e para desenvolver formas graves e mesmo óbito, né, que é a maior preocupação, nós precisamos garantir a vacinação de toda a população adulta e, em especial, todos aqueles grupos de risco que já são muito bem conhecidos. Então, com certeza, ainda teremos o próximo ano ainda muito impactado por necessidades de, talvez, suspensão, não lockdown das escolas, vamos dizer assim, mas eventualmente suspensão daquele grupo de alunos, daquela sala. E isso a gente consegue através, como disse várias vezes, da vigilância ativa daquelas escolas. Então, isso ainda vai impactar muito e é importante que isso esteja já na programação de cada uma das escolas, não é? e as secretarias municipais, estaduais de saúde? Em que momento, em que número de casos eu preciso fechar aquela turma ou mesmo fechar aquela escola e por quantos dias? Porque da mesma forma que a gente tem que suspender talvez por alguns dias as aulas daquela turma ou daquela escola, a gente tem que ter já programado o retorno. Olha, em 10 dias, em 14 dias retorna, eu preciso continuar acompanhando, monitorando. Então, esse impacto, esse tipo de acompanhamento, ele vai nos perseguir, vamos dizer assim, ainda por muito tempo, até que a pandemia ela esteja sob controle no país. E isso não vejo como dizer por quantos meses, mas acredito que ainda por mais um ano, pelo menos, teremos que ter esse tipo de acompanhamento.
Mais um ano que você diz? Perdão, pode falar.
Adolescentes e crianças, eles não tenham casos graves, né, eles podem transmitir a doença.
Quer dizer, na verdade, não só esse ano de 2021, né, que a gente já chegou, já passou da metade dele, mas ainda em 2022, que na verdade era o que já se falava, né, 2022, 2021, com certeza a gente em 2020 já falava, não, mesmo a vacina começando, não fiquem achando que já dá para todo mundo ir para a rua e tudo mais. E em 2022 já existia também esse sentimento de que ainda não seria, tudo estaria resolvido e como a gente percebe que não é o caso, mas caminhando para lá. Agora, Patrícia, sobre a experiência acumulada, né, no grupo de trabalho e na própria, dentro da própria instituição Fiocruz, né, da qual você faz parte, como pneumologista, como médica, até agora, assim, de tudo que a gente viu e do que se fez, o que fica de aprendizado nesse caso em relação ao que se precisa ser feito, às medidas numa situação dessa que a gente está vivendo, como essa pandemia?
Eu acho que o principal que nós temos visto é que nós não podemos minimizar o uso das medidas de prevenção, em especial o uso de máscaras. Elas são fundamentais, elas salvam vidas e elas são o ponto central do controle dessa pandemia. Diria que nesse momento elas são tão importantes quanto a vacinação. Garantir a vacinação de todos os profissionais da educação, fundamental, que eles possam receber a vacina, creio que agora já em todos os estados, pelo menos com a primeira dose, já estão vacinados e em breve com a segunda dose, então isso é fundamental. As medidas de higiene e as medidas que temos adotado até então, uso de álcool gel, sabão, água e fundamental, ventilação. Ventilação natural, janelas e portas abertas, com maior troca de ar dentro das salas. Isso faz uma diferença também na transmissão. Então, todos os alunos e profissionais usando máscaras, lugares os mais arejados possíveis, se possível, pensar em atividades mais ao ar livre, em locais abertos, isso seria fundamental para você reduzir riscos nesses retornos que são necessários, né, nesse momento, que são fundamentais para que a gente possa garantir às crianças, jovens, uhum, e até mesmo adultos o ensino que eles tanto precisam. Então, acho que é fundamental isso. Ventilação, máscara, vacinação, distanciamento ainda não dá para aglomerar. Mesmo para quem está vacinado, nós ainda temos uma taxa de transmissão alta no país e, por enquanto, ainda não dá para a gente relaxar. A gente vai ter que conviver com a doença por ainda alguns meses, e precisamos ter paciência, eu sei que as pessoas estão cansadas, todos estamos cansados. Mas, principalmente, precisamos entender que cada um de nós contribui com a vida dos outros também. Essas medidas, elas não impactam só na sua saúde, mas elas impactam na saúde do avô, do coleguinha, da mãe de outro amigo, da minha mãe, da sua avó, da sua tia, pessoas que talvez não tenham chance de se adoecerem, não tenham um sistema imunológico suficiente e que possam, então, desenvolver formas graves e até mesmo ir a óbito por conta da transmissão. O que, às vezes, para a gente não é uma doença leve, para o outro pode ser uma doença grave. Então, acho que isso é o fundamental. Uhum. Precisamos garantir essas medidas. E juntamente com a vigilância, que é fundamental, distribuição de testes, fazer testes, testar e cada um colaborar. Com sintomas, não vá à escola, não vá a lugar nenhum, fique em casa, procure um atendimento de saúde para fazer o seu diagnóstico.
Que bom que você falou isso, porque aqui no Coronafatos a gente vive repetindo isso como um mantra. Então é muito bom a gente ouvir de alguém que está ali, né, trabalhando e se empenhando para contribuir para essa, para o controle dessa disseminação desse vírus, né? Está falando exatamente o que já está mais do que dito, né? Enfim, e algumas medidas são simples, né? Outras eu sei que já são mais delicadas para uma grande parte da população, que é ter acesso ao álcool em gel, muitas vezes até água também, por uma questão de falta de saneamento. Enfim, a gente sabe dessas disparidades muito grandes e absurdas, assim, que a gente tem no país, mas outras não, né? Você tentar não ter o contato, você usar a máscara pensando no outro, isso é fundamental. Patrícia, a gente está chegando ao fim e a gente costuma aqui no programa, no finalzinho, deixar um espaço livre à vontade, se você quisesse colocar, dar algum recado, sugerir alguma coisa, ou, enfim, um espaço livre para você fazer uso nesse momento. Fique à vontade.
Bom, queria dizer que o grupo de trabalho, né, vai estar elaborando um novo documento. Nossa preocupação é que a gente tenha sempre um documento mais atualizado possível. Entendemos que estamos vivendo um outro momento agora, com a ampliação da vacinação, também com a redução no número de casos e óbitos, mas embora ainda com um número elevado, né, mas que já conseguimos perceber. Então, em breve teremos aí um novo documento. Convido a todos que visitem os nossos documentos na página da Fiocruz, como vocês vão colocar aí o link. E queria dizer, fundamentalmente, que as pessoas não desistam, mantenham suas medidas necessárias, usem máscaras, evitem aglomerações, higiene das mãos o melhor possível, isso faz a diferença. E não esqueçam da sua vacinação. Se chegar ao seu momento, se estiver na sua vez, pela faixa etária, pela sua condição, vá se vacinar e não esqueça a segunda dose. Nós ainda temos um número muito grande de pessoas que não retornam para a segunda dose. Não acreditem em fake news. Mesmo que você tenha tido algum tipo de reação na primeira dose, não quer dizer que vá ter na segunda. Procure uma orientação dos serviços onde você tomou sua vacina. Os profissionais são habilitados para orientar você. Se você teve algum tipo de reação, eles podem te orientar da melhor forma possível. Não esqueça e não desista da vacinação.
Ouviram, né? Recado dado, bem carinhoso, hein? De forma bem carinhosa. Patrícia, obrigada, a gente chegou ao fim. Parabéns pelo trabalho, pela contribuição valiosa que você e o grupo de trabalho, todos que estão com você, estão dando na contenção da disseminação desse vírus, com esse olhar atento sobre a importância do ensino e da educação, levando em consideração isso. Então, muito obrigada por ter dedicado o seu tempo aqui para essa conversa, para estar aqui com a gente. Foi uma satisfação muito grande receber você. Obrigada.
Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom. Obrigada, estou à disposição sempre que vocês precisarem, se eu puder ajudar em alguma coisa.
E a gente precisa, a gente recorre sim, viu? Estaremos juntas de novo. Obrigada, querida.
Me manda o link do podcast, nunca participei do podcast.
Com certeza você vai receber esse link, não só receber, como você, por favor, compartilhe com seu grupo de trabalho, com a sua família, com seus amigos, com todo mundo, com as suas filhas.
Com certeza. Fala para minhas filhas colocarem nas redes sociais delas, que elas adoram esses negócios, mídias.
Ah, mas olha, isso faz todo efeito. A gente também espera. Pode dizer para elas que elas podem usar completamente à vontade o link e disseminar isso à vontade nas redes dela, viu? A gente agradece.
Legal.
Esse foi o Coronafatos dessa semana. Conheça outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. E se ainda não ouviu Histórias da Saúde, você já sabe. Escuta lá. Conheça também o Boletim Ciência, programa do Canal Saúde, ao vivo no YouTube, às segundas, quartas e sextas, às 15h. Lembrando também que o Coronafatos agora reveza um episódio tradicional do podcast com outro de entrevista, como o de hoje. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br. E não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde. No Twitter, no @CanalSaúde. No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial. E antes da gente se despedir, a gente volta a reforçar. Não esqueça da máscara sempre que for sair de casa, mesmo que você já tenha tomado as duas doses da vacina. Só vamos poder deixar de usar máscaras depois que uma grande parte da população estiver imunizada e a circulação do vírus diminuir. respeite o distanciamento social. Se puder, fique em casa. Quando for sair, use a máscara corretamente e não aglomere. Quando chegar a sua vez, se vacine. E não esqueça da segunda dose. Ela é fundamental para vencermos a pandemia. Uma dose só não é suficiente. Verifique as datas e procure os postos de vacinação. Lave bem as mãos com frequência. Mantenha os ambientes ventilados. E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras. Esse Corona Fatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira, produção e direção Valéria Mauro, edição e finalização Marcelo Louro e arte Marcelo Viana.
Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Até a próxima entrevista. Eu te aguardo. Tchau.